Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema ONG em Casa, como manter o atendimento à distância? Simeão, consultor do Bússola, entrevista Carolina Carvalho, que é coordenadora da Associação Caraíva Viva. Fique agora com a entrevista.
Olá, tudo bem? Boa tarde. Sou o Simeão do Bússola Social. Está começando mais um Bússola Cast. E hoje o tema é ONG em Casa, como manter os atendimentos aí à distância nesse momento tão crítico de pandemia. E vamos falar com a Carolina Carvalho, que é do Caraíva Viva, que fica lá em Caraíva, na Bahia. Oi, Carol, tudo bem?
Oi, Simeão, tudo bem? Tudo bem.
E daí, mas me conta um pouquinho, vamos contar um pouquinho da história aí do Caraíva Viva, como começou, quantidade de atendimentos, como vocês trabalham, quais são as frentes de trabalho aí para o povo se situar aí e entender e conhecer um pouquinho melhor aí.
Então, vamos lá. Bom, nós estamos localizados aqui no sul da Bahia, Caraíva pertence a Porto Seguro, é um vilarejo que atende, a nossa instituição atende a 150 crianças. Nós devemos ter aqui no vilarejo 1.000 habitantes. Nós temos aqui na região rural, que a gente diz também, que é o que engloba Caraíva, aldeias, e a gente chama aqui Nova Caraíva e o Jambreiro. Caraíva está localizado geograficamente, não chega a ser uma ilha, é uma península. Caraíva está... Nós temos um distanciamento geográfico, vamos dizer assim, da cidade. A gente até costuma dizer assim. Então, para chegar em Caraíva, a gente tem que atravessar um rio, a gente atravessa de barquinho, a gente tem uma de canoa, né, na verdade. Chegando na comunidade, as ruas são de areia, então a gente não tem carro, não tem trânsito. Então, nós estamos numa localidade privilegiada, mas também com as suas dificuldades geográficas. A Caraíva Viva existe há 10 anos, nós ano passado completamos 10 anos de existência. A gente atende crianças e adolescentes aqui da comunidade no contraturno escolar. Então, a ideia da Caraíva Viva é oferecer atividades culturais, educacionais também, esportivas, para as crianças da comunidade. Hoje a gente atende 150 crianças e a gente tem 18 oficinas diferentes, então a gente vai desde a aula de artes, informática, dança, a gente tem balé, dança contemporânea, jazz, informática, teatro, capoeira. Então são diversas atividades, a parte de linguagem, reforço escolar, a parte de meio ambiente. Então são várias atividades oferecidas para as crianças da comunidade, além de todo um auxílio, né? A Caraíva Viva hoje acaba se tornando uma referência aqui na comunidade. A gente tem um auxílio para a comunidade, tanto na parte psicológica, a gente faz atendimento às famílias, estamos ligados à rede de assistência social de Porto Seguro e dos conselhos de defesa da criança e do adolescente. Então, acaba que a Caraíva Viva é uma instituição que acaba se tornando uma referência aqui na comunidade.
Ah, que legal, show de bola. Quem puder aí, por exemplo, entrar no site e procurar Caraíva, vai ver que é um paraíso, né? Show de bola. E assim, sabendo dessas dificuldades até de acesso, como vocês se prepararam com essa movimentação da pandemia? Como foi vocês receberem essa notícia? Como vocês aí receberam essa notícia e compartilharam com a comunidade essa notícia da pandemia aí do coronavírus, do Covid-19?
Bom, na verdade, num primeiro momento, a gente... Por estar quase que isolado geograficamente, não se levou tanto a sério, mas nós tivemos casos aqui no município de Porto Seguro. Isso já criou um alerta para nós, na instituição. Por ser uma comunidade pequena, nós atendemos 150 crianças, nós seríamos um foco muito grande de disseminação, né? Então, já... antecipadamente, a diretoria já começou a se precaver o que poderíamos fazer, a equipe de coordenação se juntou, e logo, acho que foi no dia 17, o município já emitiu um decreto pedindo que tanto as instituições de ensino e as instituições que tivessem uma aglomeração, na verdade, né, de pessoas, que fossem fechadas. Então, a gente já recebeu o decreto, paramos no mesmo minuto, né? A gente já cancelou as atividades, e a partir desse momento a gente começou o que vamos fazer. Então, como eu falei, o primeiro momento é um susto, de paramos tudo, acabou todo o planejamento que a gente tinha, as metas e as atividades, e as crianças, os professores, nós temos uma equipe grande, como que a gente iria reagir com isso? Então, no primeiro momento, acho que foi uma hora de muita conversa, muita troca, a equipe de coordenação sentou e começou a ter uma discussão mesmo, assim, o que, que cada um sugeriria, o que, que a gente faria, vamos todo mundo trabalhar de casa, como é que vai trabalhar de casa, ninguém está muito preparado para trabalhar de casa aqui, a gente tem um escritório, tem tudo, como é que a gente vai se equipar, Caraíva é um vilarejo que a gente não tem nem sinal de telefone, então a rede de internet, então não tem o telefone aqui, a internet e a rádio é um pouco mais complicado, o sinal cai, nessa época então que todo mundo está em casa, o sinal caiu, pesado, como que a gente vai se comunicar, ferramentas, então foi uma semana que a gente ficou, assim, integralmente, cada um na sua casa já, a gente se encontrando e discutindo a melhor forma, e eu acho que foi muito em conjunto que surgiu essa ideia, acho que o ficar em casa era fato, e como que a gente iria também transmitir isso, tanto para a nossa equipe de professores e para os alunos, sem que isso fosse passado como umas férias. Então, não é um momento de férias, era um momento de muito cuidado e muita atenção, né? Estamos todos nesse momento, mas é também um momento em que a gente tem que pensar em continuar atividades, o que, que a gente pode fazer? Então, isso surgiu, a ideia do ONG em casa, na verdade, depois de muita discussão, isso surgiu com a equipe de professores também. Então, a gente abriu isso para os professores, que no primeiro momento todos estavam assustados também, e depois começaram a surgir as ideias, como que a gente podia fazer, o que poderia fazer, e tentar levar atividades para as crianças em casa.
Ah, que legal. Eu acho que, assim, pelo que eu converso com outras organizações também aí, a gente sente isso, né? Que trazer a equipe perto, trazer os colaboradores para perto dessas tomadas de decisões é muito importante, porque foi um momento que gerou muita informação desencontrada, a gente não sabia se ia continuar com o emprego, se não ia conseguir atender o pessoal, se ia manter esse emprego, né? Então, quando eles se sentiram acolhidos, os colaboradores, acho que as ideias ali, e surgem talentos nesse momento, que é muito interessante, né? Então, as pessoas ali, essa confraternização ali na hora de gerir esses resultados, essas decisões para ter os resultados é muito importante, né? Mas conta para nós, então, o que é o ONG em casa? Fiquei curioso agora, muito interessante, super sugestivo, né? ONG em casa, todo mundo em casa. Conta para a gente como é.
Então, vamos lá. Na verdade, dessa conversa com a equipe, com os professores, surgiram várias ideias, né? Como que a gente poderia levar atividades para dentro de casa? É bem difícil quando a gente pensa numa instituição, por exemplo, que tem 18 atividades diferentes, em que a gente tem coisas físicas, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula de yoga, eu tenho capoeira, como é que eu vou levar isso tudo para dentro de casa? E isso foi muito legal, você falou até das habilidades, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, que surgiu muita coisa dos professores mesmo. Então, começou, vamos fazer uma aula virtual? Será que aqui na nossa comunidade eu vou conseguir que todo mundo esteja acompanhando isso? Vamos fazer lives, como estão agora na moda? Será que isso vai aqui atingir todos os meus atendidos? Não? Então, a gente começou a fazer algumas trocas e a primeira estrutura para a gente testar, eu acho que o principal, a gente está até hoje testando, a gente vai ter muitas mudanças ainda, a gente vai vendo que isso vai mudando a forma de alcançar os nossos atendidos. Mas a gente começou com a ideia de fazer espécie de desafios, primeiro, para instigar as nossas crianças para que elas participem. Então, a gente tinha que ter um primeiro momento em que a gente criasse o interesse. Se eu falar que eu ia ter uma aula, talvez eu não tivesse uma procura legal. Então, vou assistir aula, as crianças talvez iriam gostar de ficar quieta em casa fazendo outra coisa. Então, quando a gente começou com esses desafios, um exemplo só, o primeiro até que nós fizemos foi a professora de yoga que resolveu fazer uma posição da yoga e desafiou os alunos para que a gente conseguisse fazer, para que eles fizessem a posição e nos passassem, e ainda teriam 3 minutos de meditação. No primeiro momento, a gente não teve tanto retorno, era uma coisa nova, ninguém estava acostumado. Aqui em Caraíva está todo mundo acostumado muito a brincar no rio, a jogar bola aqui no campo. Então, são todos muito livres. Então, fazer atividades em casa talvez não ia ser uma ideia muito legal no início. A gente não teve tanto retorno na primeira semana e logo em seguida a gente falou, bom, como vamos atingir todo mundo? E aí começou pelos professores. Eu falei, olha, acho que a gente precisa começar a fazer para que eles vejam isso e queiram fazer também. Começou até, eu fiz a primeira posição e comecei a desafiar os professores, desafiar os familiares. E aí com isso começou a surgir um retorno. A gente viu as crianças querendo fazer também e começaram a mandar para a gente. No primeiro momento, a gente fez como um grupo de WhatsApp mesmo, que a gente achou que teria o maior alcance, que as famílias têm mais facilidade de acesso. Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo também, as ferramentas, o que a gente poderia usar, isso tudo é muito novidade para a gente também. Então, a gente acabou trabalhando com WhatsApp no primeiro momento, a gente acabou postando coisas pelo Instagram depois, a gente então utilizou redes sociais, e a gente, através das redes sociais, também teve muito retorno de alunos que não são, de crianças, né, na verdade, que não são da ONG. Então, a gente via uma criança lá em São Paulo que acabou fazendo também a posição de yoga, retornou. Legal. Então, a gente teve um retorno legal. Mas foi muito teste, então até hoje estamos testando, a gente acha que tem muita coisa para mudar, a gente tem muita coisa para ir acompanhando e vendo o interesse deles. Então, começou assim essa ideia, a gente está fazendo, todos os professores estão fazendo atividades, todos os professores estão trabalhando de casa, então a gente está com eles desenvolvendo ideias, estão trocando informações com seus coordenadores, vendo onde podem ajudar, e, então a gente tem descoberto muitas coisas também da própria equipe, isso é muito legal.
Não, show de bola, eu acho que assim, essa questão do desafio, da competição, anima muito mais as crianças, né? Dá um pouco mais de ânimo delas buscarem, né? De realizarem a atividade. E agora uma curiosidade minha também, assim, acho assim, porque eu já conversei com... como comentei agora com outras organizações, a respeito dessa questão de mandar o exercício para casa. Não sei se aconteceu, mas creio que sim também, é a questão da aproximação da família junto a essas atividades. Do pai estar conseguindo visualizar o que o filho realizava ali na instituição, que muitas vezes na correria do dia a dia ele acabava deixando de lado, né? Só indo buscar o filho ali na organização, levando para casa. Você acha que esse contato familiar e ele entendendo um pouquinho mais, até às vezes participando dessas atividades, está ocorrendo aí também?
Sim, está ocorrendo, a gente está ainda trabalhando muito com isso, a gente tem que trabalhar na comunidade, essa aproximação é um dos desafios, acho que da instituição, tentar aproximar o máximo as famílias, mas o objetivo, inclusive, é esse, porque as crianças acabam tendo que usar ou tendo que acessar através do celular do pai, e o pai tem que filmar, por exemplo, eles, então acaba que o pai participa muito e acaba conhecendo. Tem pais que às vezes não sabiam nem o que se fazia na yoga, por exemplo, ou como é que eram atividades. As crianças, têm crianças que vão além, então passam uma posição, por exemplo, da yoga, a criança está passando outras coisas. Ah, mãe, esse eu também aprendi lá na ONG. E esse daqui também, aí já quer fazer uma coreografia, uma dança. Então eles acabam mostrando um pouquinho do que era o dia a dia deles na ONG para os pais, que agora estão conhecendo muito o que eles fazem. Muitos ficam muito orgulhosos, é muito legal, a gente, até os pais descobrem talentos. A gente tem meninos que estão na aula de canto, que de repente postaram um vídeo cantando e todo mundo ficou, nossa, não sabia que tinha essa voz linda, ou que cantava tão bem, ou que evoluiu assim. Então é muito legal você ver, tanto, não só os pais, mas até os outros pais vendo isso, falando, nossa, que legal essa aula de canto, por exemplo, a gente teve uma pessoa que cantou, fez um vídeo, né, uma gravação de um canto, e que ficou todo mundo surpreso, com a qualidade até, porque você acha talentos nessa hora, né, é muito legal. Então as famílias têm se envolvido, a intenção é essa, a gente quer que participe cada vez mais, então propor talvez atividades, a gente tem começado com algumas atividades em que a família participa, então não é só um desafio para a criança, é um jogo talvez, ou alguma atividade que vai vir com o pai e o filho, ou que eles possam fazer em dupla, então isso tem sido bem legal o envolvimento, isso é um ponto bem positivo.
Ah, que legal. Acho esse é o fortalecimento dos vínculos, né? Então, eles realmente agora têm acontecido por causa do momento, né? Que legal, que oportunidade, né? Aí, pessoal, então fica a dica para vocês também. Vamos tentar envolver a família aí nesse momento aí, que é tão importante para todos, né? Outra coisa que eu ia perguntar para você, além dessa atividade de yoga, ali você me contou também que vocês realizam, criaram alguns kits também para a criançada pegar na ONG e depois levar para casa para fazer as atividades. Conta um pouquinho mais desses kits aí, como funciona, como é feito, como é que é a metodologia que vocês utilizaram.
Então, isso é uma observação que a gente teve, aqui na comunidade, como eu falei, tem uma dificuldade, inclusive, tanto de comunicação tecnológica, por sinal, internet, algumas famílias não têm telefone também aqui, né, é uma outra realidade, e a gente queria que tivesse alguma atividade que eles possam continuar em casa, ou que possam desenvolver em casa. E a nossa professora de artes desenvolveu, colocou alguns materiais que eles pudessem pintar, e fazer em casa. Eu tenho alunos que fizeram desde desenhos, a gente tem feito algumas ilustrações, a gente dá uns temas e fizeram algumas ilustrações, e também esse material que eles poderiam pegar na ONG. Então a gente está deixando a ONG como um ponto de apoio ainda. Ela está fechada para atendimento, nós não temos atendimento, a ONG não está aberta, mas a gente consegue agendar e organizar para que as pessoas possam ir buscar. Então, foram distribuídos alguns kits, a gente continua fazendo isso para ter lápis de cor, papel, em que eles possam ilustrar e levar coisas para casa também, para que não fique 100% ligado a um celular, porque às vezes está dependendo do celular da mãe. Então, a gente também tem feito atividades que eles possam fazer no restante do dia, né? Então, isso foi também, acabou se tendo com essa observação nos primeiros, desafios que a gente mandou. Então, a gente via que não alcançavam a todos, não era todo mundo que conseguia fazer. Então, eles podiam levar alguma coisa para casa, tinha um retorno bem legal também.
Ah, que legal, show de bola. Outra coisa assim, além do Instagram, das redes sociais, vocês utilizaram, por exemplo, nem nos vídeos lá, vi que teve uma edição também, conseguiram buscar esse ferramenta, como tu disse, né? Ninguém é formado aí em design, não tem ninguém dessa área. Como é que você conseguiu, por exemplo, levantar esses talentos aí, fazer essa busca, onde você procurou, para trazer essa informação pessoal aí para também pra dar um auxílio para eles aí nesse momento?
No começo a gente se vira um pouquinho, né? A gente falou, bom, temos que fazer. A gente está, como eu falei, numa comunidade que é até um pouco mais isolada geograficamente, então é difícil, eu não tenho aqui uma agência próxima ou algo de alguém designer, um designer que possa fazer. Então a gente fez muita coisa caseira. Eu aprendi uma parte, a gente distribuiu isso no grupo, então aí eu tinha professores que tinham habilidades maiores, então foi muita troca, muita troca. Então, essa parte, por exemplo, da edição de vídeos, ela foi caseira, mas foi uma coisa construída junto, assim, com o meu computador de casa, sem nenhuma ferramenta gráfica. Não sou formada em administração, e a gente começa a criar habilidades mesmo. Então, como que a gente pode fazer o vídeo? A gente até o aprender como postar nas redes sociais, e começa a pesquisar, a estudar isso, como que vai ser, como é que eu posto no Instagram? Tem várias formas de se postar no Instagram, isso foi coisas que a gente foi aprendendo. Nós temos os stories, a gente tem o IGTV, e depois você tem as postagens normais, cada uma tem um formato. Então, foi uma coisa que a gente trabalhou, trocando muita informação. Então, quem conhece um pouco mais do Instagram, aí a gente falou, tem coordenadores que já usam bastante, então a gente começou e pesquisa, não tem jeito, é estudar mesmo, procurar qual que é o tamanho, qual é o formato do arquivo, qual a maior capacidade, quantos minutos eu posso de gravação, é tudo coisa muito nova para a gente, que a gente não sabia. Então a gente faz o primeiro vídeo, gravei lá 10 minutos, falou, nossa, não, não cabe. Tem que reduzir, aí refaz de novo o vídeo, vamos fazer agora. Ah, mas por um curtinho você consegue de 1 minuto, dá para você postar e ficar lá nas publicações. Não, stories tem um tempo maior. Então foi um momento de muita pesquisa, mas muita troca. Eu acho que isso a gente está aprendendo até agora. Nós estamos de novo tentando voltar como seriam fazer essas aulas online, por exemplo. Que ferramenta a gente pode usar? Que ferramenta vai ser acessível para os nossos, tanto equipe, colaboradores? A gente quer voltar a ter treinamentos, capacitação de equipe. Então, a gente está aprendendo. Então, é um estudo constante e ver o que é possível e o que é acessível também, né? Aqui tem que ver os dois lados. Tem muita ferramenta, mas a gente tem que ver o que é possível para todo mundo e que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas.
Ah, legal, show de bola. Você falou de acessibilidade, né? Realmente, eu tenho uma experiência de ter morado também em uma ilha, né? Uma comunidade pesqueira com 350 pessoas por um ano, né? Então, eu entendo bem o que são essas dificuldades. Agora, uma pergunta assim, clássica também. Se assim, essas dificuldades com certeza geraram, por exemplo, os pais não têm o costume de entrar em rede social, Instagram, e os filhos nessas comunidades também não têm esse perfil, que é o que acontece nas cidades, nos grandes centros hoje, né? E é como você conseguiu, com essas atividades aí que vocês criaram, as ideias, compartilhar e engajar os pais também a começarem a utilizar as redes sociais, trazendo para esse momento? Foi um, por exemplo, fizeram algum curso com eles, como cadastrar, auxiliaram eles nesse cadastro, como foi?
Então, na verdade, nós já tínhamos o nosso principal meio de comunicação com os pais, para as atividades do dia a dia, comunicação de tanto de horários, as comunicações com os pais a gente fazia muito pelo WhatsApp. Nós tínhamos um grupo do WhatsApp em que a gente mantinha uma comunicação com as famílias. A partir do momento que a gente criou o ONG em Casa, a gente tinha, primeiro, pais que não queriam tanto participar ou não estar no celular dele, talvez os filhos adolescentes já têm seu próprio celular. Então, a gente falou, como criar um canal para todos? A gente achou que o WhatsApp era mais acessível. Num primeiro momento, pensou-se em ter um grupo de WhatsApp para cada oficina. Quando a gente viu o número de oficinas, falou, não tem jeito, eu vou ter que criar 80 grupos de WhatsApp, vou ter alunos que vão estar participando de 10 atividades diferentes, então a gente achou que isso ia ser muito pesado. E aí a gente pensou na rede social e criar um único grupo em que a gente chame dos que a gente chamou aqui como desafios. Então a pessoa conseguiu se inscrever e para poder participar desse grupo de desafios, então quem quisesse colocava o filho ou o próprio celular do pai, para participar desse grupo e participar dos desafios. Num primeiro momento, a gente, realmente, quando você manda um link no WhatsApp, não era todo mundo que sabia o que, que era, não sabia que era só clicar que você entra no grupo. Então, para as atividades começarem a acontecer, a gente demorou uma semana de trabalho, de comunicação. A gente mandava muito áudio também, então, mandou áudio, mandou vídeo, em que a gente dizia, olha, as atividades estão acontecendo, hein? Você quer participar? Tinham professores que mandaram recados, então alguns professores fizeram um vídeo só mandando, olha, eu estou fazendo aula lá, se você quer participar do desafio, tem uns desafios bem legais, se você quiser participar, acessa o link aqui embaixo. Então, a gente teve que chamar muito, não era um costume de se participar, então a gente tem chamado muito os pais, foi um trabalho diário, para conseguir que eles participem do grupo. A gente ainda não tem certeza se está alcançando todo mundo, a gente vê como é que a gente talvez meça isso, é um pouco pelo retorno das crianças, então a gente vê os vídeos que nos mandam, os retornos, e a gente consegue ver pelos acessos também, pelas redes sociais. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito nisso, então a gente colocando, quando eu comentei que os professores começaram a participar dos desafios, isso é uma coisa muito legal. Então, de repente, eles viram, nossa, olha lá, tá a professora de dança, está fazendo também o desafio, peraí que eu vou fazer também. Então, quando a gente se colocou na mesma posição dos alunos e participando das atividades, foi uma coisa que chamou muito também eles se interessaram. E acho que essa conversa mesmo, do boca a boca quase, então por isso que é uma coisa que é um pouco mais demorado, a gente não consegue fazer uma propaganda em massa ou uma ação de marketing para divulgar, porque nós não temos isso, as pessoas não acessam tanto, então é um contando para o outro, dizendo que foi legal, olha, você viu o desafio novo, então a gente tem um tempo de comunicação para que saibam as atividades.
Me conta um pouquinho dos parceiros, né? Como você conseguiu, por exemplo, manter os parceiros, manter as parcerias, apresentar o resultado, ou até mudar o plano de ação e o plano de trabalho quanto a isso? Conta um pouquinho deles aí, como é que foi essa receptividade deles nessa mudança.
Essa é sempre a principal preocupação, né? como que a gente ia conseguir manter os patrocinadores e o pagamento em si, né? Manter a instituição rodando e justificar esses pagamentos e essas despesas, né? No primeiro momento, nós procuramos os patrocinadores, mas foi muito novo, tanto para nós, quanto os patrocinadores. A gente tem um tempo de trabalho para um ano, e, de repente, a gente tem que se ver totalmente com um plano de trabalho que tem que ser alterado. E a gente procurou, nesse primeiro momento, e os patrocinadores nos retornaram com isso, acho que estão todos muito abertos, acho que nesse momento está todo mundo tentando se ajudar e tentando ver novas formas, né, de como trabalhar. Então, o ONG em Casa foi uma forma da gente garantir que as atividades continuassem para justificar um patrocínio ainda e uma continuidade do financiamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um apoio deles. Então, eu acho que essa troca existe também com os nossos parceiros. Então, a gente procurou, eles nos procuraram, então, pediram como fazer, quais eram as ações importantes agora, o que a gente estaria trabalhando para dar continuidade e até para ajudar a comunidade, porque a gente, além de ter as atividades do ONG em Casa, a Caraíva Viva tem uma importância dentro da comunidade. Então, a gente tem que ter esse apoio, a gente tem que ajudar os familiares, não é só os nossos atendidos, agora a gente tem uma comunidade inteira que está sofrendo, aqui é uma comunidade turística, nós chegamos a ficar fechados, então não se recebe turistas, não se recebe nada, então está todo mundo parado, comércio parado. Então, a ONG entra nesse apoio também. Então, como que a gente pode ajudar uma comunidade como um todo? E os patrocinadores, eu acho que foi muito legal. Hoje a gente estava também em reunião pela manhã, alterando planos de trabalho, fazendo o que a gente vai mudar, o que a gente pode fazer a mais, além do que planejamos, o que a gente pode fazer a mais pela comunidade. Então, nesse momento, o que a comunidade está precisando. E eu acho que foi bem aberto. É uma parte burocrática, os editais e todos os projetos não deixam de ser burocráticos. A gente tem que preencher todo um processo, mudar o processo, criar, e tem que ser muito rápido. Então, a gente tem que fazer um novo plano de ação, enviar, mandar para aprovação e pôr a mão na massa. Então, assim, a gente muda no primeiro momento, mas a parte burocrática tem que ser feita para a gente garantir isso. E os patrocinadores, acho que todos estão entendendo bastante isso e estão se adaptando. Acho que tanto eles quanto as instituições estão agora tentando ver a melhor forma de todos continuarem atuando nesse período, né?
Legal, isso que você falou é importantíssimo, né? Adaptação, mas você se reinventar e se readaptar referente a essa causa que está acontecendo agora, né? E que legal, assim, bom que os parceiros foram receptivos com todas as reformas, né? E você me comentou também que vocês são quase um ponto de apoio da Prefeitura de Porto Seguro, justamente aí nessa localidade de Caraíva, né? Conta um pouquinho desse acesso, como é que foi junto à Prefeitura, como é que está sendo o acesso a eles, a política mesmo de saúde pública, eles estão conseguindo trazer até vocês, para vocês disseminarem aí, né? Na comunidade, como está sendo isso?
Bom, a Caraíva, como eu falei, ele é bem afastado, nós temos uma deficiência no atendimento aqui, o nosso posto de saúde atende apenas meio período, nós não temos atendimento médico aqui 24 horas. Agora, inclusive, nesse momento, nós não temos um médico na comunidade que fique aqui, nós tínhamos, ele acabou se mudando, né? Foi chamado para uma outra atividade, então não é, a gente não tem esse apoio aqui, essa estrutura na comunidade. O hospital, ou se a gente precisar de uma emergência, vai ficar aqui a Porto Seguro, que são 70 quilômetros daqui, que a gente depende de uma estrada de terra, né, uma estrada de chão, tem toda a sua dificuldade de locomoção. A própria rede de ensino, nós temos dois colégios aqui, públicos, então nós dependemos desse atendimento, nós não temos um posto policial, os policiais acabam se deslocando, é atendida a comunidade, mas de uma maneira, nós dependemos muito de Porto Seguro para ter algum atendimento aqui. A Caraíva Viva acaba sendo muito procurada hoje, foi um trabalho durante esses anos todos, com as parcerias, com projetos e vendo os resultados, né? A Caraíva Viva acabou sendo uma referência em que a prefeitura acaba nos procurando pela estrutura que nós temos. Então, a gente acaba sendo um auxílio para a própria prefeitura pela organização que a instituição fez e desenvolveu nesses anos. Então, quando a gente tem, por exemplo, agora tem a prefeitura está fazendo, e a comunidade aqui começou, né, um trabalho para doação de cestas básicas. Então, um grupo de voluntários e algumas associações e entidades aqui começaram a fazer essa arrecadação, né, de alimentos para a distribuição das famílias que já estavam apresentando necessidade ou que, por causa do vírus, começaram a perder emprego, a perder renda. E a Caraíva Viva acabou sendo procurada também por outras instituições e pela própria prefeitura, a equipe de assistência social, para ser um ponto de apoio também. Então, o Ministério Público também destinou algumas cestas. Então, acaba que a Caraíva Viva concentra também e acaba recebendo demandas que a prefeitura talvez não conseguisse atender aqui. E a gente acaba sendo parceiros nisso. Então, eles podem mandar, a gente tem uma equipe que vai conseguir monitorar, tem uma equipe que vai conseguir fazer essa demanda da comunidade, vai conseguir receber, estocar. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria agora para ter essa estrutura e poder ser um ponto de apoio. Então, isso vem sendo trabalhado há algum tempo já, mas hoje acho que isso está bem consolidado e acaba sendo uma ajuda muito grande, tanto para o poder público, poder ter esse apoio, e para a comunidade. Então, a gente acaba fazendo essa referência, a comunidade nos procura e o poder público também.
Ah, que legal saber dessa articulação, né? Então, o papel da gestão aí, né? Essa gestão transparente, essa gestão de que você apresenta o resultado, né? Os frutos aí vão sendo colhidos no decorrer aí dessa vida da organização, né? Que legal. Agora, assim, você levantou uma questão aí, e é muito interessante, assim, como é uma comunidade turística, né? Então, a maioria vive do turismo aí, né? Então, imagina, uma comunidade com 1.000 e poucos pessoas, acaba morrendo mais na renda. Então, o pescador, ele não consegue pescar para vender o peixe ali para o hotel, para as pousadas ou para o restaurante, porque não tem o consumo. O pessoal que trabalha ali no hotel, fazendo toda a parte de organização, quem trabalha ali, não tem mais o trabalho porque não tem turista. E aí tem esse auxílio emergencial que o governo lançou, né? Mas você comentou que não tem aí o acesso ao telefone, e nós sabemos que justamente precisa-se de um sinal de telefone, um telefone cadastrado, e chegar a mensagem com uma senha. Como é que vocês conseguiram fazer esse cadastramento, se conseguiram, como é que foi a busca, vocês, a articulação de vocês quanto a esse processo aí para tentar auxiliar essas famílias que ficaram desamparadas nesse momento?
A gente ainda está nesse trabalho, né? A gente está tentando fazer alguns pontos de apoio em que a gente consiga ter uma antena rural até, para ter essa captação do sinal. Aqui, alguns locais recebem sinal, então tem alguns pontos estratégicos que você tem um sinalzinho ali, a gente ainda brinca, do lado do pé de amêndoa, ali do terceiro da beira do rio, você tem um sinal. Então, a gente acabou fazendo esse cadastro, ajudando as famílias, a gente mostrava os pontos de acesso, onde que tinha, a comunidade também trocou muito nesse momento, né? Então, o pessoal levantava, não consigo o sinal da Claro, que aqui a maioria pega Vivo, onde é que eu pego o sinal de uma outra operadora? Então, falar, não, aqui do outro lado você consegue, não, aqui você consegue. A comunidade se juntou, e, na verdade, a equipe também da Caraíva Viva acabou se mobilizando também. A gente não deu muito tempo de fazer uma coisa muito estruturada, mas acabou que a equipe foi também procurada como uma referência. Então, cada um dos colaboradores da instituição, nas localidades onde eles moram, acabaram sendo procurados também. Falou, ali tem uma pessoa que trabalha lá na ONG, ele deve saber como é que ajuda. Então, acabou que a gente acabou sendo procurado, a gente tem um grupo também entre nós, em que a gente trocou informações como fazer o cadastro, como fazer essa questão do sinal do telefone, a conta bancária. Nós tínhamos muitas pessoas que não tinham conta bancária, como é que abrir essa conta online. Então, a gente se muniu de informações, a gente viu todas as possibilidades, o que a gente tinha de alternativas. Isso foi passado para a equipe, a gente trocou entre nós e cada um foi um multiplicador disso. Então, hoje a gente tem, os atendimentos estão sendo individuais, por enquanto. A gente vai voltar a ter um apoio na instituição, para que as pessoas possam procurar, então vai determinar horários e horários de atendimento para que não tenha aglomerações, então a gente está tentando ver como fazer essa organização, a logística disso tudo, para que a gente consiga atender e que as pessoas possam também procurar a gente na instituição para esse apoio. Então ainda tem pessoas que estão com algumas dificuldades, mas a gente está montando essa rede de apoio. Então, a gente tem desde a equipe de internet, por exemplo, daqui, da comunidade, a rádio, que eles também se mobilizaram, alguns estão aumentando a nossa internet para que a gente tenha capacidade dentro da instituição para poder atender as famílias, uma rede num colaborador também que está fazendo esse atendimento. Então, a comunidade e a instituição estão se munindo de ferramentas para que a gente possa ajudar todo mundo.
Ah, que legal, muito bom ouvir isso, né? Essa mobilização de todos, né? Tanto do cara da internet, do telefone, com vocês aí, né? Essa facilidade do acesso, né? A gente sabe que em muitos lugares acaba não acontecendo, mas a partir dessa questão do Covid aí, né? Tudo isso tem mudado, né? Que legal. E assim, o que você pensa assim, futuramente, o que vocês pensam, o que vocês esperam de que vai acontecer, o que vocês estão pensando, qual que é o projeto, um planejamento. Eu sei que é difícil montar um planejamento nesse momento, né, porque as demandas são tantas, você está naquela correria, né, mas chegaram a pensar em alguma coisa, em fazer como vai ser daqui uma semana, daqui duas semanas, o que nós vamos estar realizando, né, o que nós podemos fazer?
Esse foi um tema discutido, muito discutido até hoje, inclusive, com a equipe de coordenação. É difícil prever como vai ser para frente, mas a gente já tem que estar preparado. Então, eu acho que a troca entre a equipe e a organização que a gente tem que ter internamente, eu acho que é o principal. Então, o que a gente está focando hoje é para que a gente tenha uma equipe cada vez mais unida, comunicativa, que não sobrecarregue ninguém. Isso foi um tema muito trabalhado hoje. Então, como dividir, como ver habilidades de cada um, o que cada um pode ajudar, o que cada um não pode ajudar. Então, esse momento foi um momento em que a gente viu que a troca é muito importante, porque sempre tem um que acaba assumindo as coisas e aí sobrecarrega, e a gente poderia dividir. A gente tem muita habilidade, a gente descobre habilidades. E daqui para frente, o que a gente tem visto é isso, assim, como que a gente vai manter todos com as suas habilidades, que cada um possa dar o melhor de si, que a gente possa trabalhar atendendo a comunidade. Então, quais são as necessidades? Eu acho que a gente começa até por aí, isso vai mudar todo dia. Então, no começo do mês, a gente não tinha tantas famílias que estavam passando necessidades. Já, de repente, depois de um mês já de isolamento, a gente já tem famílias que estão sendo altamente prejudicadas, que antes não estavam. Então, como é que a gente vai fazer esse monitoramento? Como que a gente vai monitorar a própria atividade com as crianças? As crianças estão participando? Será que o ONG em Casa que a gente fez no começo do mês é o mesmo que está agora? O interesse mudou? Então, eu acho que o que fica é que vai ser reinventado todo dia. Então, isso não tem o que a gente vai fazer daqui 3 meses, não sei. Na semana que vem, a gente vai trabalhar para ser melhor. E depois a gente vai trabalhar de novo para ser mais um pouquinho. Porque uma previsão, tudo está mudando muito rápido. A gente tem que estar só preparado para estar unido e que cada um possa ajudar da melhor forma. Porque as coisas mudam rápido, o impacto é... Uma hora é um, outra hora a gente sente outro. Então, daqui a pouco a gente vê, será que vamos focar nas atividades? Atendimentos das famílias, que enquanto a gente tiver uma equipe unida, todo mundo disposto no mesmo propósito, acho que isso vai dar para a gente ir trabalhando todo mês um pouquinho. Acho que fazer grandes planejamentos é mais difícil.
É isso mesmo, cara, bem difícil, não tem jeito, né? Mas acho que é importante isso, a união, todo mundo em pró, né, de um único objetivo, que é auxiliar o próximo, né, nesse momento tão difícil, né? E muito legal, assim, tem gente mandando mensagem da Bahia que não conhecia Caraíva Viva e está apaixonado pelo trabalho. Espírito Santo está achando top a sua iniciativa. Muito legal. Então, aí, estamos aí ao vivo, né? Mas também está disponibilizado depois aí, tanto no Spotify, quanto também no YouTube, para vocês assistirem e divulgarem para o pessoal. Então, conversamos com a Carolina, lá de Caraíva, do Caraíva Viva, né? Ela é esposa, ela é mãe de gêmeas, professora de capoeira e coordenadora lá da Associação Caraíva Viva. Muito obrigado, Carol. Adorei falar contigo, né? Sempre um prazer falar contigo e falar dessa região maravilhosa que é a Bahia, né? E quiser deixar um recado pro pessoal aí também, quiser deixar informações, como entrar em contato com vocês, redes sociais, mandar aí, por exemplo, uma doação, fique à vontade.
Obrigada a vocês. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que divulgar e compartilhar as coisas mesmo. Eu acho que tem muita experiência. No começo eu fiquei e falei, nossa, gente, como é que a gente vai compartilhar? A gente está aprendendo ainda, né? Falando, a gente não é expert em nada disso. A gente está aprendendo e eu acho que esse é muito recado. Tem que fazer, tem que ir. Como você falou, eu sou uma das que faço de tudo um pouco, né? Então, estou com bebês de 5 meses aqui em casa, tento ficar em casa trabalhando com 2 bebês. Não é fácil. Dou aula de capoeira, mexo com internet, estou aprendendo a ser designer, fazendo vídeos no YouTube, no Instagram, coisas que a gente não sabia. Mas é muito gratificante, na verdade, quando você começa a ver que você é capaz e que você tem pessoas que te ajudam também. Eu acho que isso, eu sou a pessoa que sou mais acumuladora de atividades, hoje a gente estava conversando até sobre isso, e você tem pessoas do seu lado que estão dispostas também. Então, eu acho que isso é um pouco do momento, o que que a gente pode dividir, o que que a gente pode compartilhar, o que que a gente pode fazer que não se fazia antes, que a gente nunca olhou para isso, e fazer isso em grupo. Eu acho que hoje, se a gente pensar como uma unidade, não vai dar, a gente não vai ter o mesmo resultado do que a gente compartilhar isso com o grupo, com a sua equipe, cada um da equipe tem uma visão e todas as opiniões vão somar, eu acho que é muito legal. Então ainda vem muita coisa por aí, a gente está realmente aprendendo, a gente está se reinventando e vai continuar nessa busca aí por melhoria sempre. Eu acho que o nosso foco hoje aqui em Caraíva são as crianças e a comunidade, eles que vão trazendo muito resultado, então por isso a gente tem que estar sempre engajado com eles. Para quem quiser conhecer, né, acho que se procurar no Google Caraíva Viva, tem o nosso site, caraivaviva.org. Nós temos também um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente tem compartilhado todo o material e todas as ações que a gente tem feito aqui. Então, dá para acompanhar por lá.
Que legal, prazer mesmo ter falado contigo. Acho que quero dar os parabéns para você, mas não só para você, mas para todo o assistencialismo do Brasil, né, que tem realizado coisas aí, assim, gente que está deixando a família em casa para poder ajudar o próximo, né? Muitas vezes, assim, não desmerecendo o trabalho dos médicos, né, de todo o pessoal aqui que está trabalhando na saúde, né, mas também não está sendo divulgado tudo aquilo que vocês estão realizando. Então, parabéns também, sintam-se abraçados pela nossa causa. O BússolaCast, ele é para isso mesmo. Então, nós vamos trazer os cases aí para vocês terem noção do que está acontecendo, do que vocês estão realizando. É um canal para vocês divulgarem tudo aquilo que vocês estão realizando como Caraíva Viva. Muito obrigado, Carol. Quero agradecer as 130 pessoas que acompanharam ao vivo nós agora. Também vai estar disponível no canal do Bússola Social, no YouTube, e também no Spotify BússolaCast. Sigam a gente, acompanhem, que vem novidades por aí. Até a próxima semana, pessoal. Até o próximo encontro. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Carol.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.